Jornal Câmara dos Deputados. Alteração na fórmula da aposentadoria foi destaque da semana.
CCJ assegura a emissão de cartões bancários e de crédito em Braille.
Parlamentares criticam proposta de aumento da carga tributária.
Contrária à proposta de recriação da CPMF, Silvio Torres, do PSDB paulista, não acredita na aprovação do projeto pelo Congresso Nacional. O deputado observou que os partidos de oposição e alguns parlamentares da base aliada já se manifestaram contra a criação de mais um tributo.
O argumento de que o pobre não tem cheque e, portanto, não vai pagar CPMF não se sustenta. Moronitor Ganduden, cearense, explicou que os pequenos empresários que servem à população menos favorecida vão pagar a CPMF e, consequentemente, o imposto será repassado aos consumidores.
Célio Silveira, do PSDB de Goiás, rechaçou a proposta do governo federal de criar mais impostos. Para o deputado, é inadmissível que a população pague a conta pela má gestão do país com o aumento da carga tributária, que, segundo ele, já é alta.
O corte de gastos anunciado para equilibrar as contas públicas é menor do que o governo pretende arrecadar com a recriação da CPMF. Eliseu Dionísio, do SD de Mato Grosso do Sul, entende que, em vez de aumentar a carga tributária e prejudicar a população, o governo deve reduzir os gastos da máquina pública.
Alberto Fraga, do DEM, criticou as medidas de ajuste anunciadas pelo governo do Distrito Federal. Para ele, aumentar o preço da alimentação nos restaurantes comunitários e do transporte público é uma injustiça com a população mais carente.
A Câmara aprovou o projeto que torna válidas as permissões de agências lotéricas prorrogadas pela Caixa Econômica Federal em 1999. Rubens Bueno, do PPS do Paraná, comemorou a prorrogação por mais 20 anos, lembrando que a matéria vai beneficiar mais de 6 mil lotéricos.
Raquel Muniz, do PSC Mineiro, também destacou a aprovação do projeto de lei que prorroga a concessão das casas lotéricas. Na avaliação da deputada, a Câmara corrigiu um erro e, com a decisão, preservou milhares de empregos.
Os lotéricos também foram elogiados por delegado Éder Mauro, do PSD do Pará. O parlamentar garantiu que todos os projetos que defendem os direitos dos concessionários terão o seu apoio.
A manutenção dos contratos dos lotéricos foi apoiada por Chico Lopes, do PCdoB cearense. Segundo avaliou, as casas lotéricas exercem o papel de bancos em pequenas cidades, além de estimular a economia e o emprego.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, também defendeu a categoria dos lotéricos. De acordo com o deputado, a Caixa Econômica tem uma dívida histórica com os permissionários e deve sempre valorizar a classe.
Os deputados derrubaram a determinação do TCU de fazer nova licitação para as casas lotéricas. Ao aplaudir a decisão da casa, Mário Eringeiro, do PDT Mineiro, ressaltou que o cancelamento é um ato de justiça com os atuais permissionários.
Economia.
A Petrobras anunciou novo recorde de produção em agosto. Ao mesmo tempo em que comemorou os avanços na exploração do petróleo, Davidson Magalhães, do PCdoB baiano, condenou as críticas à estatal que, para o deputado, visam apenas pressionar pela mudança do regime de partilha.
Dados apresentados durante a audiência sobre a dívida pública do Brasil mostram que mais de 50% de toda a riqueza que o país produz é destinada ao pagamento da dívida externa. Paulo Folheto, do PSB Capixaba, afirmou que é preciso priorizar os benefícios sociais e não as instituições financeiras, que já registram lucros recordes.
Marinha Halp, do PMDB, informou que os servidores do ex-território de Rondônia já começaram a ser transferidos para os quadros da União. A deputada parabenizou todos os que se mobilizaram pela mudança e reiterou que a medida é justa com os servidores que ajudaram a construir o Estado.
Comissões.
Relatório sobre a medida provisória que institui o Programa de Proteção ao Emprego é aprovado na comissão mista e já pode ser apreciado pelo plenário da Câmara.
O tema é polêmico e provoca posições divergentes quanto ao texto aprovado nesta quinta-feira.
A comissão mista da medida provisória que institui o Programa de Proteção ao Emprego para permitir à empresa em dificuldade financeira reduzir o salário e a jornada de trabalho de seus empregados em até 30% aprovou nesta quinta-feira o relatório do deputado Daniel Vilela, do PMDB goiano. Como contrapartida, a companhia fica impedida por até 32 meses de demitir sem justa causa quem teve redução salarial e de jornada. Em seu relatório, Vilela ampliou o prazo para empresas participarem do programa, de 12 meses para 24 meses. Também estendeu em um ano o período de adesão até 31 de dezembro de 2016. e o relator incluiu 31 de dezembro de 2017 como data para extinguir o programa. A companhia que aderiu ao programa de proteção não poderá contratar outro trabalhador para fazer a mesma tarefa daquele que teve salário reduzido ou exigir hora extra de quem ficou com a jornada menor. O principal tema de discussão que chegou a suspender o debate foi a alteração à Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, para que a negociação em acordo coletivo prevaleça sobre a legislação. Segundo Vilela, a essência do programa está no acordo coletivo de trabalho e a mudança no parecer busca modernizar as relações trabalhistas.
Estamos aí fortalecendo a cultura da conciliação. Portanto, eu acho que é um avanço na modernização da legislação trabalhista, garantido todas as conquistas constitucionais, as convenções da Organização Internacional do Trabalho e as normas de higiene, saúde e segurança.
Parlamentares do PT e do PCdoB criticaram a mudança. Segundo o deputado Vicentinho, do PT paulista, a MP foi criada para dar uma resposta à perda de empregos no país e a alteração da CLT não deveria estar no texto.
O trabalho que existe para consolidar direitos desde Getúlio Vargas até hoje, as negociações, as novas leis, tudo isso vai por água abaixo. E qual é o problema? O problema é que se isso prevalecer mesmo, se isso acontecer, acabou a lei. Porque, na verdade, você pode pegar um sindicato fragilizado e eles impuserem perda de direitos.
Vicentinho afirmou que nenhum dirigente sindical de nenhuma central concorda com a mudança e ela seria defendida apenas por empresários. Para o deputado Daniel Almeida, do PCdoB baiano, a alteração proposta por Vilela é uma verdadeira reforma trabalhista que não poderia ser tratada em uma MP restrita no tempo. Na opinião do deputado Efraim Filho, do DEM paraibano, as críticas às mudanças buscam defender as centrais sindicais em detrimento dos sindicatos de base. O texto segue agora para o plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Eleições.
Por 8-3, o Supremo Tribunal Federal decidiu proibir o financiamento empresarial de campanhas políticas. Adelmo Carneiro Leão, do PT Mineiro, comemorou o resultado por entender que o fim das doações privadas representa a democratização do sistema eleitoral.
O ministro Gilmar Mendes, do STF, votou a favor do financiamento privado de campanhas. Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, rebateu as críticas ao ministro, afirmando que o magistrado é íntegro, republicano e profere o voto das matérias segundo sua consciência e um amplo conhecimento da Constituição.
Bongás, do PT Gaúcho, elogiou o voto dos ministros do STF contra as doações privadas. Ele agradeceu a decisão especialmente em nome dos brasileiros que têm vontade e legitimidade para se candidatar a vagas nos parlamentos e até no executivo, mas por falta de dinheiro nunca entram na disputa.
Depois da decisão do Supremo de proibir o financiamento privado de campanhas, Zé Geraldo, do PT do Pará, espera que a Justiça Eleitoral fiscalize de forma correta, em especial as pessoas físicas que fizerem doações para candidatos ou partidos.
Tomou posse na cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, a nova diretoria do PSDB municipal. Domingo Sávio parabenizou as lideranças do partido, não só em Coronel Fabriciano, mas também em Timóteo e Ipatinga, que estão comprometidas em buscar melhorias para as cidades do Vale do Açu.
Justiça.
A descriminalização da maconha para consumo próprio está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Contrária à medida, Silas Câmara, do PSD do Amazonas, está preocupado com os desdobramentos na vida social e na segurança pública, caso o STF decida liberar o porte da droga para uso pessoal.
Avança na Câmara a proposta que assegura aos deficientes visuais o direito de receber cartões bancários e de crédito em braille.
Entre os objetivos do projeto está a garantia de mais independência e segurança para os deficientes realizarem transações bancárias.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprovou o projeto que assegura às pessoas com deficiência visual o direito de receber cartões de crédito e de movimentação de contas bancárias com informações em braille. O relator, deputado Ailton Freitas, do PRD de Minas Gerais, aprovou o substitutivo, que assegura ao cliente um kit contendo uma etiqueta em braille, com a identificação do tipo do cartão e os 6 dígitos finais do número do cartão, fita adesiva para fixar a etiqueta e porta-cartão com número completo, tipo, bandeira, emissor, data de validade, nome do titular e código de segurança. O deputado Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, autor do projeto, afirma que as mudanças não devem resultar em custos extras para os clientes. No texto aprovado, aprovado. Há um prazo de 6 meses para os bancos se adaptarem após a sanção da lei.
Acho que o custo é muito pequeno e ele será um processo gradativo. Essa substituição de cartões, de emissões, ela é muito rápida, né? Então nós vamos, quando for para vigorar a lei, estabelecer prazos, e aí não é quem já tem recolher todos os cartões, será um processo gradativo que será implantado e aí não teremos dificuldades.
O projeto que assegura várias informações em braille nos cartões de crédito ainda vai passar por mais 2 comissões da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Segurança Pública.
A comissão especial que analisa o Registro Civil Nacional realizou audiência sobre o projeto que cria uma carteira de identidade única. Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, afirmou que o registro único já é uma realidade na região sul do país.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, cobrou a punição rigorosa de policiais envolvidos em atos ilegais e grupos de extermínio. O deputado reiterou que a luta por direitos humanos no Brasil passa pela desmilitarização das polícias e pelo combate veemente do genocídio da juventude negra.
O tenente-coronel Milton Roberto Dudas deixou o comando do 31º Batalhão de Polícia Militar do Interior, na cidade de Ourinhos, São Paulo. Capitão Augusto, do PR, destacou que Milton foi um dos melhores comandantes da corporação, dinâmico e preocupado com a comunidade.
Relações Exteriores.
Léo de Brito, do PT do Acre, repudiou a atitude do governo da Hungria que proibiu a entrada de imigrantes sírios no país. Segundo o deputado, a Hungria usou de meios arbitrários e violentos contra os refugiados que já enfrentam momentos difíceis durante a guerra civil nos países de origem.
Como presidente da Frente Parlamentar Brasil-Países Árabes, Wadson Ribeiro, do PCdoB Mineiro, demonstra preocupação com a crise humanitária na Síria. Ele considera um absurdo que o povo sírio seja obrigado a fugir do seu país por causa do Estado Islâmico.
Agricultura.
Operação da Polícia Federal investigou o desvio de recursos do Programa Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar no Rio Grande do Sul. Heitor Chu, do PSB, lamentou que mais de 5 mil agricultores de Santa Cruz do Sul e região tenham sido prejudicados com um esquema que desviou 10 milhões de reais.
A Frente Parlamentar da Assistência Técnica e Extensão Rural promoveu audiência pública em Rondônia para debater os destinos do extensionismo no Brasil. Zé Silva, do SD Mineiro, ressaltou a importância da agricultura para a balança comercial, principalmente em momentos de crise.
Padre João, do PT Mineiro, saudou todos os agricultores familiares que têm avançado na organização, no associativismo e no cooperativismo, com os programas de aquisição de alimentos e o de alimentação escolar. O congressista também defendeu o fortalecimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
A China vai abrir pela primeira vez o mercado interno aos produtos lácteos brasileiros. Ao comemorar a notícia, Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, ressaltou que a relação comercial vai impulsionar o setor leiteiro no país.
Desenvolvimento Regional.
A parcela do repasse do Fundo de Participação dos Municípios depositada na conta das prefeituras baianas em setembro registrou queda de 33% em comparação ao mesmo período de 2014. Caetano, do PT, alertou que a redução dificulta ainda mais a situação dos municípios que têm o fundo como principal fonte de receita.
A Associação Tocantinense de Municípios divulgou que o Estado deve mais de 30 milhões de reais às prefeituras, mas o governo de Tocantins nega. Carlos Henrique Gaguin, do PMDB, pediu que o impasse seja resolvido para que a população não seja prejudicada e tenha acesso aos serviços públicos.
Mais de 1000 pessoas devem ser retiradas do projeto Pontal em Petrolina, devido a uma ação de reintegração de posse em favor da Codevasf. Ao afirmar que o terreno não pertence à companhia, Gonzaga Patriota, do PSB, espera que a decisão seja revista para permitir que os assentados continuem trabalhando no local.
Alagoas celebrou em setembro 198 anos de emancipação política. Ao citar os ex-presidentes Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que eram alagoanos, Paulão, do PT, informou que o Estado conta com 102 municípios e, mesmo sendo um dos menores do Brasil, sempre exerceu forte influência nos rumos da história nacional.
Transportes.
Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, lamentou o atraso das obras da Transnordestina. Para ele, em vez de beneficiar multinacionais concedendo isenção do IPI para vários setores, o governo deveria investir na obra da ferrovia. Se assim fosse, o Nordeste já teria um modal para aumentar a competitividade da região.
Previdência.
No Pará, dos 884 funcionários do INSS, 42% já podem se aposentar. Edmilson Rodrigues, do PSOL, acredita que se o governo federal insistir em retirar o abono de permanência, muitos trabalhadores vão pedir aposentadoria, dificultando ainda mais o atendimento à população.
Depois de 78 dias de paralisação, os servidores do INSS anunciaram o fim da greve. Benjamin Maranhão, do SD da Paraíba, lamentou a demora do governo federal em chegar a um acordo com a categoria, prejudicando o atendimento de milhões de cidadãos que buscam seus direitos previdenciários.
Votação.
Um dos destaques das votações em plenário nesta semana foi a possibilidade dos aposentados voltarem a trabalhar para melhorar o valor do benefício.
Os deputados também aprovaram uma fórmula alternativa para substituir o fator previdenciário e três projetos relacionados ao turismo.
O plenário da Câmara autorizou o recálculo das aposentadorias de quem se aposentou, mas continuou trabalhando. É a chamada desaposentação, que foi incluída por emenda na medida provisória que criou a alternativa ao fator previdenciário. A proposta foi aprovada por 174 votos favoráveis e 166 contrários. Mas o governo já avisou, se aprovada no Senado, a emenda poderá ser vetada. Pelo texto aprovado, terá direito ao recálculo apenas o aposentado que continuar trabalhando e contribuindo para a Previdência por no mínimo mais 5 anos. O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, disse que a proposta é justa e não vai quebrar a Previdência, já que é o prazo mínimo para o recálculo.
E a desaposentação é voltar a contribuir, no mínimo durante 60 meses, para ter o direito de melhorar o valor da sua aposentadoria. Então é por isso que esta emenda inova.
A emenda foi incorporada à MP que cria uma fórmula alternativa ao fator previdenciário, garantindo a aposentadoria integral para quem cumprir a regra 85-95, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. O 85-95 valerá até 31 de dezembro de 2018 e será aumentado progressivamente até 90-100, que será a regra geral a partir de 2027. A tabela progressiva foi a solução de acordo sobre o veto ao fim do fator previdenciário. O deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, autor da proposta vetada, disse que a MP traz o acordo possível para as aposentadorias do INSS.
A gente queria outra coisa, mas menos mal que a gente tenha conseguido prorrogar a validade do 85-95, que na medida provisória está até o final de 2016, mais 2 anos, vai até o final do governo Dilma.
Na Semana do Turismo, o plenário aprovou 3 projetos de interesse do setor. A dispensa de visto para o estrangeiro que vier para Olimpíadas e para Olimpíadas do Rio de Janeiro e os critérios para a classificação de municípios como instâncias turísticas, hidrominerais, climáticas, balneárias e de turismo religioso serão analisados agora pelo Senado. E segue para a sanção presidencial a proposta que inclui o turismo rural como atividade rural, beneficiando hotéis fazenda e restaurantes rurais com menos imposto e linhas de crédito. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Educação.
A tentativa de incluir a ideologia de gênero nos planos municipais de educação é criticada por Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo. O deputado lembrou que, durante a votação do Plano Nacional de Educação, foi suprimido o conceito de identidade de gênero.
Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, manifestou o apoio ao Sistema S do Brasil, que reúne 9 instituições, como SESC, SENAC, SEBRAE e SENAI. Na opinião do parlamentar, é um absurdo que instituições importantes para a qualificação profissional dos trabalhadores sejam afetadas pelos cortes anunciados pelo Executivo.
Saúde.
Comissão Especial discute a concessão de benefícios como reajuste salarial e aposentadoria aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Presidente do colegiado, Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, afirmou que muitos profissionais ainda não têm os direitos trabalhistas assegurados.
Odelmo Leão, do PP de Minas Gerais, criticou a atual gestão de Uberlândia pelo caos na saúde pública. Segundo o parlamentar, além de faltar algodão, esparadrapo, seringas e remédios, a população está sendo mal atendida.
Esporte.
O cearense Vitor Hugo conquistou a medalha de prata na 8ª edição do Pan-Americano de Taekwondo, que ocorreu no México. José Ayrton Cirilo, do PT, parabenizou o conterrâneo de Icapuí e todos os que colaboraram para que ele pudesse representar o município no evento internacional.
Homenagem.
Ao lamentar o falecimento do padre Lira Parente, em Teresina, Átila Lira, do PSB do Piauí, ressaltou o trabalho social e educacional desenvolvido pelo religioso. O deputado lembrou ainda a trajetória política do padre, que foi prefeito de São Raimundo Nonato e fundador da cidade Dom Inocêncio.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A você uma ótima noite. Nós voltamos na segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.